Boa noite, então vamos orar, vamos deixar que a palavra nessa noite seja uma palavra que queime teu coração. Eu tenho pensado muito sobre as nossas responsabilidades. Nós temos uma responsabilidade no reino de Deus, conforme o nosso chamado. Então significa que todo mundo tem uma responsabilidade. Para você entender melhor, é como se um pai tivesse muitos filhos e todos trabalhavam no negócio de família. E aquele negócio passa de geração em geração. E todos que trabalham são sempre família. Só que é um pai muito rico. E todos são filhos desse pai. Só que tem alguns irmãos que eles não querem saber de nada das empresas. A relação das empresas que o pai tem. Eles nunca visitaram a empresa. Mas eles são sempre abençoados. Eles não querem estudar porque o pai é muito rico, então eles podem viajar, eles prosperam, estão sempre na casa do pai, sem nenhuma responsabilidade. Não querem assumir, mas são filhos. Mas tem outros que se interessam pelos negócios. Eles querem estudar, fazer uma faculdade. Eles querem estar ali ajudando, ser um diretor. É filho como os outros são. Para chegar a ser um diretor de uma empresa, eles estudaram. Eles passam tempo, eles resolvem todas as dificuldades que estão aparecendo. Eles estão sempre com o pai, porque eles querem trabalhar junto ao pai. Eles buscam uma outra responsabilidade, eles querem assumir os negócios da família. Mas o pai, quando olha para cada um deles, são todos filhos. Todos têm direito à herança. Assim também somos nós, no reino do nosso pai. Muitos não vão querer saber dos seus chamados. Muitos não vão querer nem imaginar qual seja. Vão querer somente ser abençoados. Vão querer ter tudo aquilo que o nosso Pai já liberou para nós. Mas alguns vão querer assumir responsabilidades. Alguns vão querer descobrir qual é o seu chamado. O que é que Deus tem para que eu faça? Eu quero fazer o que o meu Pai quer que eu faça. E para isso tem um preço. E o preço é o seu tempo. O tempo que você passa para ser treinado, discipulado pelo Espírito. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque talvez o seu coração queime de desejo para você assumir negócios da família. E quem sabe nessa noite Deus esteja falando e possa falar poderosamente ao teu coração, para que você possa pegar mais um pouco do seu tempo e entregar para Ele, para que as coisas comecem a mudar. Para que o poder que está dentro de você esteja se manifestando de tal maneira que milhares de pessoas possam ser alcançadas por esse poder liberado através do seu chamado. Porque você faz a escolha de morrer todos os dias a sua vontade, para que a vontade de Deus seja na sua vida. Amém? Vamos agradecer a Ele. Vamos adorar a Ele um pouco. Diga para Ele que você ama, que você crê nesse nome. Um nome sobre qualquer outro nome. Deus ama você. Ele me ama. Ele tem o melhor para cada um de nós. Obrigada, Pai, por esta noite. Obrigada pela Tua graça. Obrigada pela Tua presença. A Tua presença nos sara nessa noite. A Tua presença nos cura. A Tua presença é maravilhosa. A Tua presença, é a Tua presença que nos toca. É a Tua presença que abre condições imagináveis para cada um de nós. É a Tua presença que faz milagre acontecer. É a Tua presença que faz milagres acontecerem agora. Muito obrigada, Senhor. É o Senhor que tem nos chamado, que tem nos atraído. O Senhor tem nos abençoado. E nós viemos aqui só para dizer que te amamos, para te adorar, para dizer que tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode, que tudo faz, um Deus que está aqui, um Deus que está aqui para nos curar, para nos dar paz, tranquilidade, para curar o nosso corpo, curar as nossas emoções, para nos restaurar, para nos prosperar, com entendimento, com palavra revelada. Obrigada, Pai, pela Tua fidelidade que tem nos alcançado todos os dias. Amém. Ora ao Senhor. Vamos pegar Mateus, capítulo 10 de Mateus. Quero falar então sobre as nossas responsabilidades. Não é porque você deseja assumir responsabilidades que Deus irá te amar mais. Não é verdade. Deus ama todos nós igualmente. Não é porque eu não tenho nenhuma responsabilidade e não quero ter que Deus não vá me amar, que Ele não vai gostar de mim, que Ele não vai me abençoar. Não é verdade. Deus é amor. Ele não fica ofendido com as tuas birras. Ele não fica ofendido quando você fala que Ele se esqueceu de você. Não é real. Ele não pode ficar ofendido com você, porque Ele é amor. Quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, é a nós mesmos que acabamos atingindo. Às vezes nós achamos que a vontade de Deus é exatamente aquilo que eu acho que é bom para mim. Então eu oro querendo que Deus faça exatamente como eu acho que tem que ser. E não é assim. Ele é um Deus responsável. Ele sabe exatamente o que Ele quer através de você. E para que Ele faça através de você, Ele tem que lapidar a sua vida. Arrancar de nós essa carne, subjugá-la. Tem que trabalhar o nosso emocional. As nossas emoções são quebradas. Nossa carne tem uma voz que fala conosco. Tanto a carne quanto as nossas emoções, elas têm uma voz, elas falam. Elas têm uma porção de desejos e sonhos. Só que Deus não é o pai da minha carne nem das minhas emoções. Ele é o pai do meu espírito. E Deus fala conosco no nosso espírito. Deus não é emoção. Deus, Ele quer fazer através de mim e através de você. E mesmo que Ele não consiga fazer, Ele ama você. E nessa noite eu quero falar que você pode fazer uma escolha de buscar o teu chamado, de exercitar o teu chamado e correr a carreira proposta. Você pode escolher, ninguém pode te obrigar. Eu não consigo te obrigar, eu não posso te obrigar. Só você pode escolher querer mais de Deus, mais entendimento. E para ter mais de Deus, tem que ter menos de você. Para ter mais de Deus, tem que ter menos da Rita. Porque a Rita não entende nada, a Rita tem a mente carnal. A Rita tem que deixar a mente de Cristo operar através dela. E Deus não pensa nunca como a Rita pensa. Deus pensa diferente. Mas aquilo que o diabo não quer que você descubra é que existe um poder tremendo agindo em você a partir do dia que você nasceu de novo. A tua nova natureza traz um poder. Existe um poder dentro de mim, dentro de você, que você tem que aprender a liberar esse poder. É o diabo que tem medo de você. Ele tem medo que você descubra isso. Ele tem medo que você acorde para uma outra realidade, do plano perfeito que Deus tem para cada um de nós na Terra. É mais ou menos assim quando uma criança, um adolescente está para chegar na idade da universidade. O que eu vou ser? Tem que escolher uma profissão. E todo mundo cobra aquela profissão dele. Só que às vezes ele não sabe o que ele quer ser. Então às vezes tem testes, pessoas para ajudá-lo a descobrir as habilidades dele. Mas ele quer fazer alguma coisa. Ele não quer parar só no colegial. Ele quer descobrir quais são as habilidades dele. No mundo espiritual nós também temos um chamado, um dom que Deus te deu. Não foi você que escolheu. Na Terra eu posso escolher ser professora, ser o que eu quiser, qualquer profissão. Hoje tem N profissões. Eu posso escolher. Mas no mundo espiritual, o dom que eu recebi, não sou eu que escolhi. Ele me deu. Como Ele deu para você. E o chamado é a tua função. É aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Ah, parou para pensar? Deus quer fazer alguma coisa através da sua vida, daquilo que Ele colocou para você fazer. E não importa a tua idade, você é espírito. Nós somos espíritos e nós não temos idade. E nós podemos nos entregar cada vez mais para o Espírito Santo, porque é Ele que vai revelar para você. Ninguém nesta terra pode revelar para você. Por isso que Deus nos deixou aos cuidados da pessoa do Espírito Santo. Só Ele te ensina aquilo que você é no corpo de Cristo. Só Ele pode te revelar. E como que você descobre isso? Passando tempo na sua edificação pessoal. É você que tem que desejar isso. Ninguém pode orar no seu lugar. É você que ora, é você que se entrega para o Espírito Santo estar lapidando dentro de você, hora após hora. A prática da oração em línguas é extremamente importante, porque vai lapidar o teu caráter, vai trazer o seu chamado para fora. E o diabo não gosta que você passe tempo orando no Espírito, porque não é uma pessoa humana que vai dizer para você: olha, você é um pastor, você é um apóstolo, você é governo, você é socorro, você é mestre, você é um profeta. Não, é o seu tempo com Ele que vai permitindo que isso vá acontecendo, se manifestando. E nós precisamos conhecer essa verdade. Mateus capítulo 10. E Jesus começou a dar umas instruções específicas, porque nós somos muito emotivos, passionais, parciais. E a palavra de Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas. Mas Deus chamou todos nós para sermos família dEle e colocou em cada um de nós um chamado. Só que Ele nos deu o livre arbítrio. É você que vai escolher tanto e o quanto você quer dEle. É você que vai desejar entrar nesse plano que Ele tem para você ou não. Você pode simplesmente escolher: ó, você salvo e tudo bem. Frequenta uma reunião, acho muito agradável. Sei que Jesus é meu Senhor e Salvador, sou muito abençoada. Tenho parte da herança do meu Pai. Só isso eu quero. Quero que os meus filhos se casem bem, tenham uma profissão. Eu quero pagar as minhas contas, ter um dinheirinho para passear de vez em quando. Eu quero comprar as minhas coisas, quero ter os meus amigos. Eu quero sair para comer fora, quero ir uma vez por semana à igreja, contribuir com aquilo que eu acho e ser feliz e ir para o céu. Mas tem outros que querem mais do que isso. Eles querem descobrir o que é que Deus quer que eu faça. Eles querem deixar esvaziar-se completamente da sua vontade, para que a vontade de Deus seja na vida dele. Ele não vai dar nenhuma desculpa. Sou casada. Por quê? Porque Enoque andava com Deus e era casado e foi transladado. Muitos apóstolos eram casados. Pedro era casado. O único que era solteiro era Paulo. E os apóstolos foram poderosos e eram casados. Qual é o problema? Ser casado não é fardo, não é pesado. É uma escolha. E todas as escolhas que fazemos em Deus nunca serão pesadas. Ser casado não desqualifica você para o teu chamado. Uma ótima notícia. Porque às vezes a nossa carne diz isso para nós: ó, você é casado, você é desqualificado. Mentira. Ninguém fica 24 horas do dia com o seu cônjuge. Você não fica 24 horas do dia com o seu marido ou com a sua esposa, grudado em você. É você que escolhe o que você faz com o seu tempo. É você que escolhe. E essa escolha, às vezes, não vai agradar algumas pessoas momentaneamente. Mas é a tua escolha. Às vezes a tua família não entende isso e não fica esperando que ela vá entender, porque é a tua escolha, é a tua vontade se entregar cada vez mais para Deus, e através da sua vida Ele vai poder fazer muitas coisas neste mundo. Ele começou a falar com os discípulos, dando a eles uma orientação. Mateus 10, versículo 1. Tendo chamado seus 12 discípulos. Jesus tinha pessoas que ele treinou 12 discípulos, e ele escolheu cada um deles. Jesus escolheu Judas? Sim, Jesus escolheu Judas, e Jesus sabia as dificuldades e fraquezas que Judas estaria enfrentando. Só que não foi Deus que escolheu, e não foi Jesus que escolheu que Judas fosse o traidor. Eram 12 homens ao redor de Jesus. E Satanás ficou observando cada um deles, ponto fraco, a fraqueza de cada um deles. E foi em cima de cada fraqueza. E aquele que cedeu foi Judas. Lembra, o diabo anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Se ele busca pessoas para tragar, significa que ele não pode tragar qualquer pessoa. E na carta de Pedro você lê que existe um fator, uma porta, uma fraqueza que o diabo usa, que se chama ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo seja colocado diante de Deus as vossas petições com ações de graça. Ansiedade é uma porta que você abre para que Satanás venha te devorar. Nós temos que conhecer cada vez mais o nosso Pai, o caráter do nosso Pai. Deus jamais irá te abandonar, nunca. Eu não tenho que sentir Deus para saber que Ele está aqui nessa noite. Eu não tenho que ficar arrepiada para saber que Ele está aqui. Porque Deus fala comigo no meu espírito, fala com você no seu espírito. E nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade para você diante de qualquer situação ou circunstância que você estiver enfrentando. Como que você passa as dificuldades? Com a sua fé, firmando a sua fé na palavra de Deus. Deus não vai lançar medo sobre você. Sabe aquela história assim? Se você não buscar o teu chamado, a mão de Deus vai pesar. Se você não fizer tal coisa para Deus, Ele vai tirar isso de você. Quem conhece Deus sabe que Deus não é assim. Que isso é humano, é mente carnal, é mentira, é engano. Deus jamais, nunca fará isso. Deus não tem fala de medo para você. Você vendeu a sua casa e não deu nem 10 reais para Jesus? Você vai ver o que vai acontecer. Tá vendo? Você bateu o carro? Tá vendo? Porque você não deu. Quem conhece Deus sabe que esta não é a fala de Deus. É mentira, é engano. Não é Deus que se beneficia com o seu dinheiro. Isso é um grande engano. É você que exercita a generosidade que Ele lhe deu quando você esmaga a avareza praticando generosidade, para que Deus tenha toda a condição de usar você cada vez mais em generosidade. Não é a quantidade que importa para Deus, é ver a expressão do seu coração grato em relação aos perdidos. É aquilo que você deixa de fazer na sua vontade para beneficiar o reino. É mais ou menos assim, você vai entender. Um dia, na época que a gente estava construindo, eu estava construindo a minha casa, estava ajudando meu pai, e eu sabia exatamente quanto custava cada saco de cimento. E eu passei na ótica, eu vi um óculos lindo. Nossa, que óculos lindo! Aí eu fui perguntar o preço, e eu vi, fiz a conta, eram tantos sacos de cimento. Falei, nossa, se eu comprar esse óculos, não vai dar para eu comprar tantos sacos de cimento. Ah, não tem importância. Eu faço a escolha de comprar os sacos de cimento. Eu podia ter comprado óculos, mas eu fiz uma outra escolha. Eu podia ter agradado a mim, mas eu quis beneficiar a minha casa, a minha família. E detalhe, não deu nem um mês, eu ganhei um óculos igualzinho àquele. Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é generoso. Ele não tem problema nenhum de te abençoar financeiramente, de dar qualquer coisa para você. Tudo que Ele quer é o teu coração, que você tenha prazer nele, prazer de estar com Ele, de que Deus possa, sabe, usar os seus talentos naturais, tudo em prol do reino do perdido. Não é algo de escravidão. É maravilhoso é você saber que a sua vida, ela tem um peso, um valor eterno. E que daquela pessoa que está do teu lado, que não gosta de você, que está te perseguindo, tem o mesmo peso para Deus. Deus ama aquela pessoa. E você faz a escolha de não machucá-la. Por mais que ela te machuque. Porque você ama a Deus e sabe que Deus que você ama, ama aquela pessoa tanto quanto te ama. Você faz a escolha. Não vou machucá-lo, não vou magoá-lo, não vou usar a minha vida contra a vida dele. É você que escolhe. E ser discípulo é fazer escolhas assim. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Nós temos autoridade. Versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. E começou a dar umas instruções para eles que eram discípulos. Versículo 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Olha o versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha o versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que é discípulo, que está morrendo para a vida de Deus ser cada vez mais nele, entrando no chamado que ele tem. E esses 12 discípulos estavam sendo treinados para serem apóstolos. Todos foram apóstolos. Todos. Ele está dizendo, olha, você vai ser perseguido. Você quer ser meu discípulo? Vão perseguir você. Não é por você. É pela verdade que você traz com você. Quando as pessoas te atacam, não é você. Quando o diabo te ataca, para ele não está olhando um nome, um sexo, se é rico ou pobre. Ele está atacando a verdade que ele está vendo em você. Ele quer barrar essa verdade. Ele vai se levantar com fúria e vai usar quem? Pessoas. O diabo usa pessoas. A mente de pessoas para atacarem você. Só que você sabe, você tem que saber que a tua luta não é contra pessoas. A tua luta é no mundo espiritual. E você tem como vencer. Não com uma arma natural, mas com uma arma espiritual, se edificando. Versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como ao seu senhor. Olha o versículo 37. Isso é para os discípulos. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Ele está dizendo aqui para os discípulos, olha, vocês precisam amar mais as minhas instruções, confiar mais na minha palavra, do que buscar agradar seu pai, sua mãe, seu irmão, que não estão entendendo aquilo que eu estou fazendo através de você. Mas se você pegar a sua vida, que é a sua cruz, a sua vontade, da maneira que você acha, e crucificá-la para que a minha vontade seja feita através de você, você não vai perder, você vai ganhar a verdadeira vida. Porque esta vida que você está perdendo de fazer a sua própria vontade, você vai descobrir que ela não é nada, que você está fazendo uma ótima troca. Você está trocando uma vida natural pela verdadeira vida no Espírito. Então quem perde a sua própria vida para encontrar cada vez mais a vida de Cristo dentro dele, ele acha a verdadeira vida. É isso que ele está dizendo para os discípulos. Vocês serão perseguidos. Pega Lucas 14 comigo. Versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode. Porque ser discípulo é fazer exatamente a vontade de Deus, do Pai, para que Ele possa te usar no seu chamado, naquilo que Ele quer fazer, para ministrar a pessoas, ir atrás dos perdidos. E tem uma maneira de você descobrir, passando tempo em secreto com Ele. É por isso que é um casamento, um bom casamento. Um bom casamento, você tem prazer de estar com o teu marido, com a tua esposa, você tem prazer da companhia dele. Você quer compartilhar todas as coisas com ele. Você sabe que ele é o provedor. Vocês estão juntos. E aí que é o mais interessante. Quando vem as dificuldades sobre uma família, quando o marido e a esposa estão juntos naquela dificuldade, eles ficam mais unidos, mais fortes. Eles passam as dificuldades. E aquilo, mesmo deitados na cama, em silêncio, um está consolando o outro. Porque ele sabe, como a palavra de Deus diz, os dois são um. E se eu machuco o meu marido, estou machucando a mim mesma. Se eu falo mal do meu marido, estou falando mal de mim mesma. Se eu quero roubar o meu marido, estou roubando a mim mesma. Se eu vou contar um segredo que vai denegrir a imagem do meu marido, eu estou denegrindo a mim mesma porque eu casei com ele. E se eu faço assim com a minha esposa, e vou denegrir a imagem dela? Que chato. Como que você escolheu casar com uma pessoa assim? É por isso que nós temos que entender as coisas. A nossa luta não é contra pessoas. Eu não tenho que falar mal de pessoas. Pessoas têm fraquezas e dificuldades, como eu tenho, como você tem. E Deus não está olhando as tuas fraquezas e dificuldades. Ele está olhando o que você crê nele, a força dele em você. Quando você entende isso. É por isso que em João 17, Jesus orou: Pai, que eles sejam um como nós somos um. Jesus era Deus. Ele trazia a eternidade dentro dele, uma parte do Pai dele. E só para terminar, o dia que você nasceu de novo, Deus pegou um pedaço dele e colocou dentro de você. E você, que é filho, entrou dentro dele. Todo dia você tem o seu Pai com você, em você. A presença de Deus está com você o tempo todo, o tempo inteiro. É a mesma forma. O dia que os seus pais partirem, os seus pais estarão vivendo em vocês, por causa da genética. Você traz um pedaço deles em você. Então que nessa noite você possa entender que você está dentro de Deus, Ele está dentro de você. E que você pode escolher passar tempo lendo a palavra de Deus. Como que eu cresço no meu chamado, Rita? Como que eu descubro isso? Passando tempo orando no Espírito Santo. Ore pelo menos uma hora em línguas por dia. Leia a palavra, tenha um momento diário de pelo menos uma hora com o teu Pai. Você tem tempo para todas as coisas. Pegue um tempo para Deus e você vai ver que a sua vida nunca mais será igual. Não permita que nada entre na relação entre você e Deus. É como um relacionamento de um casal. Não permita que nada, nenhuma cunha se coloque entre você e seu marido. Destrua isso. Como falou Assis Domingo, as raposinhas que destroem os vinhedos. As raposinhas. Não permita que ervas daninhas estejam destruindo a vida, a videira de Deus. Ele é a videira em você. Não permita isso. Porque é você que tem que escolher. É você. E você pode escolher. E o diabo vai se levantar contra o teu chamado. Ele não vai querer que você faça o que Deus quer que você faça. Você que tem que ser responsável pelo teu chamado. Você que tem que resistir a ele com a verdade. Para que você cumpra o teu chamado. Custe o que custar. A sua própria vida se esvaziando de você. Para a vida de Jesus fluir através de você. Porque a vida continua. Você não vai ficar para sempre neste planeta. Você é eterno como eu. E aí? O que nós vamos escolher? Uma vida momentânea ou uma vida eterna? Não estou dizendo que você não terá dinheiro, não é isso. Estou dizendo que você não pode ser escravo do dinheiro. O dinheiro é o teu escravo. Amém? Nosso Deus é maravilhoso. Papai, eu te agradeço, eu te louvo, tu és santo. Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus fantástico. Um Deus poderoso. Um Deus que tem nos abençoado, um Deus que tem nos edificado, um Deus que tem nos dado crescimento. Nós não desanimamos, Pai. Mesmo que os ventos contrários venham, mesmo que cova de leões sejam abertas, mesmo que sejamos lançados nelas, o Senhor fecha a boca dos leões. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela Tua riqueza que está em nós. Tu és a nossa riqueza. Tu és a nossa riqueza. Tu és santo, santo, santo. Tu és poderoso. Que seja uma noite, Pai, de entendimento, de palavra revelada. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou passar o microfone para a Cícia. Ela vai terminar a reunião hoje e falar o que Deus colocou no coração dela. Amém?
Amém. Boa noite, irmãos. Quando a Rita iniciou o culto falando sobre os nossos chamados e que o Senhor não nos amará mais ou menos se entrarmos no nosso chamado, é verdade. Mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, falou ao meu ouvido: mas aquele que entra no seu chamado, eu posso revelar mais o meu amor. Aquele que entra no seu chamado pode sentir, desfrutar mais do amor de Deus. Porque tudo que o Senhor fez, tudo que está nessa palavra, não é para o bem de Deus, é para o nosso bem. Quando Deus se preocupa e Paulo falava: eu oro para que seja revelado qual é a grandeza do seu chamado, e Paulo orava fervorosamente por isso. Vocês podem ter certeza, porque é o melhor para nós. É o melhor. Conhecer profundamente o amor de Deus. Aquele que conhece e que busca, não tem medo, não tem ansiedade, porque ele confia. Quando você conhece, você confia. Então, quando o Senhor diz busque, se empenhe, busque o seu chamado, ele está querendo melhor, ele está querendo revelar a você, a mim, o melhor que ele tem. O melhor que ele tem. Hoje de manhã me passou no Espírito esse versículo e eu gostaria que os irmãos abrissem Isaías. Isaías 40, versículo 12, diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou? O Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Irmãos, olha que palavra poderosa. Quando éramos, pelo menos eu quando era criança, eu ficava imaginando: quem formou tudo isso? De onde começou? Se Deus formou tudo isso, se ele mediu com a sua própria palma da mão as águas de toda a terra, se ele mediu com éfos outeiros e fez as montanhas, esse Deus poderoso, quem ensinou Deus? Deus. A palavra de Deus diz que ele é o princípio e o fim. Deus, ele é eterno, e eternidade não tem princípio nem fim. E eu fiquei pensando, por quê? Ler e ficar imaginando tanta grandeza, tanto poder. Se vocês forem para o versículo 26, o Senhor quer sim que vocês saibam o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, porque ele tem um objetivo, porque Deus, ele quer nos revelar o poder dele. Por quê? Vamos ler. No versículo 26 diz assim: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Gostaria que os irmãos agora fechassem os olhos e imaginassem agora o céu, o universo, tudo o que você vê, tudo o que você toca. Quem criou? Quem criou? Foi Deus. Continuando: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem ao faltar. O teu Deus conhece todas as estrelas. E só com o poder da palavra ele chama, elas têm que sair do lugar. Porque ele criou tudo com o poder da palavra. Esse Deus, a quem nós chamamos de Pai, pode tudo isso. Continuando: por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Irmãos, esse Deus que pelo nome chama as estrelas, não vai saber o que você tem aí dentro? Não vai saber o que você está precisando? Por acaso ele fala: como falas, ó Jacó, que o seu problema aí está desapercebido a mim? É Deus falando para você hoje. O seu problema, o que você está passando, não está desapercebido de Deus. Não está oculto. Esse Deus que se importa com uma estrela, não vai se importar com aquele que chama ele de Pai? Respondam para mim. Esse Deus que chama as estrelas pelo nome, não vai se importar com aquele que sabe quem é o verdadeiro Deus? Então ele tem uma resposta para você hoje. Ele mostrou o salmista, que foi Davi. Ele mostrou a grandiosidade de Deus para revelar a você o que Ele pode fazer por você. Para revelar a você que aquilo que você julga oculto e aquilo que você julga impossível, difícil, para Ele não é. Basta você verdadeiramente confiar nele. Se você continuar a ler, ele diz assim, no 29, esse Deus poderoso faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Fechem os olhos e vocês vão repetir comigo: Pai, eu não confio em cavalos, nem em cavaleiros, nem na força dos meus braços. Eu confio no Senhor e eu espero no Senhor. Eu guardo a Tua palavra, porque ela é a verdade para a minha vida, e as minhas forças agora são renovadas, porque eu espero no Senhor, eu aguardo no Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Eu recebo, porque sou Teu Filho. Amém, amados. Que essa palavra fique no teu coração. Aqueles que esperam no Senhor não serão jamais confundidos. Jamais. Amém. Que o Senhor os abençoe.
Então agradeça o seu lugar mesmo. Fecha teus olhos, erga tuas mãos e agradeça a Ele. Porque Ele te conhece, Ele te sonda, Ele sabe o que você precisa. E você não vai embora daqui sem receber, sem uma resposta. Ele sabe. Você não veio aqui em vão. Isso que te preocupa, Ele resolve. Deixa Ele resolver, entrega para Ele. Diga: Pai, resolve para mim. Tu és o meu Pai, eu te amo, eu te adoro. Confia de todo o teu coração. Não seja como a onda do mar. Confia nele. Obrigada, Pai, por este momento maravilhoso, por esta comunhão, pelo partir do pão. Porque existe uma verdade que já foi estabelecida no céu, e nada pode roubá-la. Que cada pessoa agora, Pai, cada família representada aqui, ela receba o toque do Teu milagre, do Teu milagre, do Teu milagre. Cada pessoa, Pai, a Tua presença agora sarando, a Tua presença indo de encontro a cada necessidade, restaurando, renovando, estabelecendo, firmando, a Tua presença curando, a Tua presença traz refrigério, traz cura, nos prospera, nos abençoa, não temos medo, aquele que está conosco é maior, é poderoso e nos ama. Muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada pelo Teu amor, Pai, que seja uma noite maravilhosa para cada um de nós. É o Senhor trazendo respostas para cada um de nós, para cada um de nós. Obrigada, Pai, pela Tua prosperidade que tem nos alcançado, pela Tua verdade que tem quebrado as mentiras, no nome de Jesus Cristo. Amém?